Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou Keren Arbex, falo do Instituto Federal de Goiás, e essa é mais uma edição em que vamos continuar com o podcast EduTech, Tecnologias, Ensino, Pesquisa, Extensão e Debate. E o nosso podcast é uma continuação do bloco anterior, em que tratamos da relação das tecnologias com a pesquisa no contexto da educação profissional e tecnológica no Instituto Federal de Goiás. E nesse bloco, nós daremos continuidade ao nosso podcast com os nossos convidados e entrevistados, professor Paulo Francinetti, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação no IFG, e professor Tiago Eduardo Pereira, que é diretor de pesquisa e inovação no IFG. No episódio anterior, os nossos entrevistados, professor Tiago e professor Paulo, fizeram um resgate histórico da educação profissional e tecnológica no âmbito da rede federal, perpassando ainda sua criação e expansão por todo o Brasil. Além disso, tratamos sobre a tecnologia nos documentos institucionais do Instituto Federal de Goiás e também sobre as ações que a instituição tem concretizado no âmbito do ensino da pesquisa e da extensão para uma visão mais crítica da tecnologia. E no episódio de hoje, a gente vai tratar um pouquinho das práticas educativas e dos desafios que se colocam para o Instituto Federal em relação ao uso das tecnologias no cenário atual de pandemia de Covid-19. E é nesse contexto que eu inicio aí com a nossa primeira pergunta para os nossos entrevistados. Quais práticas educativas, tanto de gestão quanto pedagógicas, o IFG pode realizar para que a pesquisa e a inovação na área tecnológica seja mais coerente com uma pauta democrática, emancipadora, social e de desenvolvimento econômico regional?
Bom, acho excelente essa pergunta das práticas, né, educativas, de gestão e pedagógicas que nós podemos realizar para que a pesquisa e a inovação seja mais coerente com o projeto de instituição que a gente defende, né? Com essa pauta democrática, emancipadora, de desenvolvimento econômico e social, né? Eu vejo que, do ponto de vista pedagógico, o grande desafio é oferecer oportunidade para que todos os estudantes da instituição possam vivenciar uma experiência com a pesquisa e a inovação. Eu sempre digo, né, que o ideal, talvez, seria que todo estudante do IFG tivesse a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica e tecnológica, de viver essa experiência. Mas isso parece ainda muito distante ou até utópico, né? Só para dar um exemplo, atualmente o Instituto Federal tem algo em torno aí de 13 mil alunos matriculados. E o programa de iniciação científica e tecnológica tem em torno de 1.000 estudantes envolvidos, né, nos projetos. Ou seja, menos de 10% dos nossos estudantes estão envolvidos em algum projeto de iniciação científica e tecnológica. Então, como fazer para que os estudantes tenham experiência com a pesquisa e inovação? A própria LDB diz que a pesquisa tem que ser entendida como um princípio pedagógico. E para que a gente possa oferecer essa oportunidade a todos os estudantes, isso passa necessariamente por uma mudança na prática docente em sala de aula, né? Tem se discutido aí muito a curricularização da extensão. E eu sempre, quando participo de algum debate sobre isso, né, curricularização da extensão, eu também acrescento que a gente deve discutir a curricularização da pesquisa. Porque se a gente for olhar a pesquisa, não está também inserido nos currículos, né? E inserir a pesquisa no currículo, tanto a pesquisa como a extensão, não é abrir lá uma janela, uma caixa dentro do currículo e dizer que ali vai estar a extensão, as atividades de extensão e as atividades de pesquisa. Eu acho que no caso da pesquisa, particularmente, passa necessariamente por essa mudança da prática docente em sala de aula. E aí a gente precisa também capacitar o corpo docente para mudar a sua atitude em sala de aula, né? Para ele compreender a pesquisa como um princípio pedagógico e formativo na formação, né, do ensino. Então talvez tenha que trabalhar aí com outras práticas, com desafio de projetos, né? O pessoal fala muito hoje aí com design thinking. Isso é um desafio que está posto. E a gestão precisa desenvolver algumas ações para permitir isso, como, por exemplo, precisa de uma formação, de uma capacitação docente para isso. A gente precisa, talvez, promover outros tipos de formação do estudante, né? Igual eu citei, desafio na solução de problemas, tal, os hackathons, né? Isso tá colocado e a gente tem pensado em fazer algumas promoções de desafios, né? De hackathons no âmbito da pesquisa e da inovação para tentar viabilizar uma maior participação de estudantes nessa área. Do ponto de vista da gestão, eu também queria destacar a implantação do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação, nós já comentamos também aqui, que é o CITLAB, que é um espaço focado na pesquisa e inovação. Então, a instituição, com a implantação desse centro, vai passar a ter um espaço realmente com foco na pesquisa avançada e no desenvolvimento de inovação, né? Um espaço multidisciplinar, multiusuário, né? Então, assim, a gente vai ter núcleos com várias áreas, contempla várias áreas do conhecimento, de expertise aí do Instituto Federal de Goiás, que vai permitir, então, um diálogo mais próximo aí dos grupos, dos diferentes grupos de pesquisa, das diferentes áreas de conhecimento, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de soluções inovadoras, onde vai ser um suporte para o desenvolvimento da pesquisa, dos campos, dos pesquisadores, dos estudantes pesquisadores, desenvolvimento de seus projetos, que pode dar suporte nessas novas práticas pedagógicas, né, que os docentes possam estar pensando, possam estar desenvolvendo, que vai buscar ampliar e melhorar a interação com a sociedade da forma mais democrática possível, né? Quando eu falo sociedade aqui, as empresas, os movimentos sociais, as cooperativas, com os governos municipais, com o governo estadual, com outras instituições de ensino, com outras instituições de ciência e de tecnologia, né? E sempre também buscando o desenvolvimento econômico e social das regiões onde nós atuamos, né? Mas também do país. Então, eu acho que é um pouco disso.
Engraçado, professor Paulo, que o que mais me chamou a atenção na sua fala agora foi a questão de que apenas 10% desses discentes do Instituto hoje têm essa experiência junto à pesquisa. Então, quando você coloca, por exemplo, a curricularização da pesquisa e não apenas da extensão como uma possibilidade de ampliar esse acesso, democratizar esse acesso para mais discentes e também a questão da abertura do CITLAB como um espaço multiusuário, interdisciplinar, enfim, aberto a diálogos e que possa dar ainda mais acesso, um acesso mais democrático, pesquisadores, discentes, docentes, técnicos. Eu acredito aí que a gente, então, está pensando os caminhos para concretizar a tríade de ensino, pesquisa e extensão e também para a gente repensar a questão das tecnologias nesse contexto, já que aí a gente vai ter um diálogo interdisciplinar com as diferentes áreas do conhecimento e até como essas tecnologias são compreendidas nesses diferentes contextos. Muito interessante. Pegando aí o gancho da fala do professor Paulo, eu pergunto agora para o professor Tiago, como é o seu ponto de vista em relação a esse tema?
Em relação à questão das práticas educativas, pedagógicas, de gestão, que possam aproximar, né, a inovação tecnológica, a pesquisa de uma pauta verdadeiramente democrática, eu penso que essa é uma política, inclusive, muito mais macro, né, do que a própria pró-reitoria de pesquisa, né? Isso tem a ver, inclusive, com o acesso dos estudantes, né? Nós temos políticas afirmativas para o ingresso na instituição, e isso é muito importante, observar quais os trabalhadores, né, estão sendo formados, de onde vêm os estudantes que acessam a nossa instituição. Muito no sentido que o professor Paulo coloca, né, utilizar a pesquisa no seu programa de iniciação científica, né? Nós temos não só na graduação, mas também no ensino médio, que colocam esses estudantes em projetos de pesquisas reais, com especialistas, que podem orientá-los e inseri-los no mundo da pesquisa científica nas mais diversas áreas, né? Universalizar, tentar aumentar, né, chegar à totalidade desse universo dos alunos, conseguirem acessar esses programas é muito importante. E hoje, por exemplo, nós temos 405 projetos submetidos né, em andamento na instituição, e desses nós temos apenas 225 bolsas, entre bolsas do CNPq e bolsas da própria instituição. O nosso projeto político-pedagógico institucional, né, dentro do PDI, né, do nosso plano de desenvolvimento, traz algumas metas. Uma delas é aumentar esse número de bolsas, porque mesmo sem conseguir universalizar os projetos para todos os alunos, os projetos que estão em andamento, nem todos são contemplados com bolsa. Isso é muito ruim. E nós temos trabalhado, por exemplo, na parte de gestão, né, aumentando as bolsas do Instituto. Hoje nós temos 70 bolsas, tentando, no nosso orçamento, colocando esse número para 125 bolsas, que ainda é pouco. Mas, seguindo a meta do PDI, esse número já tinha sido aumentado de 50 para 70, né, das bolsas do IFG, agora partindo de 70 para 125. E no âmbito pedagógico, acho que é muito na linha de que nós temos atuado e pelo menos discutido nas câmaras, né, da instituição, de utilizar a pesquisa como princípio formativo, como princípio educativo da própria sala de aula, né, que retroalimenta a nossa prática pedagógica. Isso consegue tecer uma teia, né, de ambientes onde a pesquisa se coloca em todas as situações, apontando, né, junto com o ensino para a extensão e para que a comunidade possa participar disso também. Isso é vamos dizer assim, um mundo ideal, né, político-pedagógico, que o nosso próprio PDI aponta, né? Trabalhar com a indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão e democratizando esses acessos. Por outro lado, no período em que estamos aqui gravando o podcast, é importante salientar os ataques que a rede federal tem sofrido na última semana, né? Estou respondendo aqui num dia muito importante, que é o dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador. Nós temos algumas sinalizações da Secretaria de Educação Profissional Científica e Tecnológica no sentido de alterar o regime de trabalho dos docentes para um mínimo de 16 horas em sala de aula, que é muito importante, né? A sala de aula é importante, mas a nossa lei nos coloca em sociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. 16 horas de aula nas nossas conversões para hora-aula, né, que é a nossa aula dupla de uma hora e meia, para a prática docente, seria aí algo muito próximo de 22 horas-aulas no mínimo, sendo que hoje a gente pratica o máximo de 20, para que o docente possa não só ter tempo de planejar, né, suas atividades docentes, né, por meio, inclusive, das próprias pesquisas que ele faz, né, utilizar a pesquisa como princípio formativo, a qualidade da preparação da regência, né, no ensino, mas também que tenha tempo de orientar esses alunos nos programas que estamos colocando. Outro ataque muito grave que nós temos sofrido, o CNPq publicou uma portaria onde ele estabelece que os programas de iniciação científica no Brasil irão ocorrer a partir de 2020 apenas em certas áreas estratégicas, que são extremamente importantes. Eu não vou citá-las aqui, mas são áreas mais voltadas para tecnologias espaciais, engenharias, computação, química, física, né, nanotecnologia, dentre outras. E claramente exclui as ciências humanas, né, desse processo. Né. De longe, isso não tem nenhuma relação com o que o Instituto tem praticado e as universidades, e vai exatamente no caminhar de um retrocesso, né, na pergunta que foi colocada. Então, é muito importante que a gente consiga minimamente ampliar, né, a nossa ideia de pesquisa e de democratização na forma, no formato, no fomento e também nas áreas, né, para que isso se torne cada vez mais democrático. Acho que nesse sentido a gestão tem que se posicionar politicamente para dar essas respostas, né, diante de tanta contradição, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem colocado para nós caminhos muito complicados para pesquisa e para extensão, né, no âmbito da rede federal brasileira, que nesse sentido é muito importante, porque apesar da gente ter o centro de pesquisa para ser implantado, ter trabalhado muito, né, nessa perspectiva do desenvolvimento econômico, social e regional, trabalhar apenas com o ensino, quebrando a indissociabilidade da pesquisa e da extensão junto com a regência, não nos traz uma perspectiva razoável do que seria inovação, né? Como seria realizada a transferência de tecnologia nesses espaços, se todos os pesquisadores estão atolados e abarrotados apenas visando o atendimento da parte do ensino, que, como eu disse, é muito importante, mas, inclusive, legalmente, não pode trabalhar sozinho. Isso precariza o trabalho e, como instituição que forma trabalhadores, é um contrassenso. Então, penso que os desafios são enormes e é nesse sentido que nós temos que trabalhar hoje, né, para que a gente possa avançar nos rumos sugeridos na pergunta.
Interessante a sua fala, professor Thiago, porque apesar de você trazer essa dimensão das práticas educativas que a instituição tem tomado em relação à gestão, em relação à prática pedagógica em si, de ensino e aprendizagem, você coloca aí na resposta uma dimensão importantíssima, que é a questão política, de como as políticas públicas elas afetam também a realidade da instituição. E nesse sentido, é importantíssimo isso que você traz, os ataques que a educação profissional e tecnológica da rede federal tem recebido e sofrido aí constantemente. E esses ataques têm, sim, tido consequências graves para pesquisa, para extensão, para jornada docente, para o trabalho do técnico administrativo, para os direitos dessas categorias e para a própria educação em si, que tendem também a se intensificar nesse cenário que está posto. E é importantíssimo isso, a gente fazer essa reflexão, para trazer essas contradições que o sistema tem nos imposto, apesar de que a gente tem inúmeros documentos legais, documentos institucionais, documentos anteriores da própria CETEC, colocando aí a importância de fazer esse debate sobre a tecnologia, sobre a educação tecnológica, sobre a tríade de ensino, pesquisa e extensão, que deve ser indissociável, e ao mesmo tempo a educação está aí sofrendo ataques muito sérios, que afetam a concretização desses pontos na educação profissional e tecnológica, e como consequência disso, precarizam também o trabalho, a prática educativa, né, da educação profissional e tecnológica da rede federal. Interessantíssimo trazer essa perspectiva para nós nesse momento do podcast. É justamente nesse aspecto que eu trago a nossa próxima pergunta, e ela vem também como uma reflexão, porque, como bem colocou aqui você, né, professor Paulo, e você, professor Thiago, sobre os desafios que a gente tem enfrentado aí dentro da instituição e da rede federal, tanto a nível de democratização do acesso à pesquisa, também o seu diálogo com a extensão, com o ensino, bem como os ataques que a instituição tem sofrido por meio de ações aí de recrudescimento das políticas públicas pelo CETEC, pelo governo vigente, é que eu trago aí a nossa próxima pergunta de reflexão. Quais ações o IFG tem desenvolvido, então, para cumprir sua função social prevista em lei, de fortalecer o diálogo com a sociedade, de materializar essas tecnologias sociais?
Então, nesse aspecto, nós que estamos na gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né, tanto eu como pró-reitor, mas o professor Thiago como diretor de Pesquisa e Inovação, e o professor Davis como diretor de pós-graduação, estamos sempre presentes, né, dialogando com a sociedade. Nós temos representação no Conselho de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. No movimento também da Aliança pela Inovação, né, do Instituto Federal, é uma instituição signatária dessa aliança. Nós temos representação no Conselho Curador da Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, que é a Funtec. Temos representação no Conselho da Fundação de Apoio à Pesquisa, que é a FUNAP. Nós buscamos fazer visitas às comissões de ciência e tecnologia, tanto da Câmara Municipal como da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Fizemos visitas também aí à Associação Comercial, Associação Industrial aqui em Goiânia, em Aparecida, em Anápolis, em Prefeitura, né, de algumas cidades, ao SEBRAE. Então, assim, a gente faz um trabalho de político, de representação da instituição no diálogo aí com a sociedade civil organizada, né? Sempre que a gente tem espaço, a gente tem procurado estar presente para poder fazer essa aproximação aí com a sociedade. Eu tenho que voltar a citar o Centro de Referência em Pesquisa e Inovação, que é o CITLAB. Nessas visitas que a gente fez, que eu estava citando, né, nas representações nos conselhos, a gente também tem divulgado a implantação do CITLAB, porque ele vem muito com essa pegada, né, de fortalecer o diálogo com a sociedade, né, com as empresas, com as cooperativas, com os movimentos sociais, com os governos municipais e governo estadual e também federal, com outras instituições de ensino, com instituições de ciência e tecnologia. E como nós já comentamos, né, que é um espaço multiusuário e multidisciplinar, mas o que vai caracterizar da identidade ao CITLAB é o desenvolvimento de tecnologias sociais. Então, a FAPEG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, no ano passado fez uma chamada para apresentação de ideias inovadoras, e essa chamada da FAPEG recebeu aproximadamente aí 1.000 sugestões ou propostas de ideias inovadoras, e no levantamento a FAPEG constatou que 33% das propostas apresentadas se encaixavam em tecnologias sociais, que são tecnologias que vêm a solucionar problemas da sociedade que têm impacto na vida das pessoas, né? Então, assim, isso vem muito ao encontro do que é feito pelo Instituto Federal de Goiás. Então, o CITLAB vai ser um espaço aonde a gente pretende ampliar e materializar a atuação da instituição, né, junto à sociedade civil organizada no desenvolvimento de tecnologias sociais.
E para você, professor Thiago, como é que você tem visto as ações do IFG para fortalecer esse diálogo e materializar essas tecnologias sociais?
Bom, além das questões que o Paulo comentou agora, né, relativas à interação do Instituto dentro dos conselhos, né, como representação, que dialoga, que responde, que demanda, né, que integra as alianças constituídas para buscar inovação tecnológica, de outras organizações da sociedade civil, a congregação de um centro de pesquisa e que possa alavancar o CIT, né, o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto, para outro patamar. Né, com a criação do CITLAB, que o Paulo colocou muito bem, eu destacarei que para isso acontecer a gente precisa de uma prospecção. E nós temos trabalhado nessa prospecção, de prospectar o que tem sido feito pelas mais variadas linhas, dos em torno de 1.200 docentes e quase 1.000 técnicos administrativos que nós temos, né, conduzem diversos projetos de pesquisa na instituição, junto aos mais de 13 mil estudantes, né. Esses projetos muitas vezes estão acontecendo, são cadastrados, ficam burocraticamente acompanhados, mas não têm uma prospecção sistemática. Então, nesse sentido, eu destacaria aqui, além de tudo que o Paulo colocou, a plataforma que nós estamos implementando. Ela já está no ar, mas ainda tem algumas melhorias para fazer. A nossa ideia é lançar ela na CCTEC, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, lá em outubro, que é o IFG Produz. É uma ferramenta que vai possibilitar ter uma visão global da nossa produtividade, da nossa formação, das nossas linhas de pesquisa, dos nossos grupos de pesquisa, nessa atuação junto à sociedade no que se refere à pesquisa e, consequentemente, à inovação tecnológica. Nessa plataforma também nós vamos incorporar a parte de patentes, registro de software e todas as atividades inerentes à inovação e à transferência de tecnologia de fato, né? A ideia é melhorar essa interação com o mundo do trabalho e com a sociedade que busca resoluções de problemas reais, para que o acesso da comunidade externa seja feita por essa plataforma na busca de soluções, né? O CITLAB é esse local concreto e a plataforma é esse local virtual onde é possível, por exemplo, digitar um termo, né? Reciclagem, fármaco, dentre outros mil exemplos que a gente pode dar, e esse termo sugerir certas pesquisas e certos projetos para indicando pesquisadores e grupos que podem estar solucionando esses problemas. Então, dentro do CityLab mesmo, todos os grupos de pesquisa, os núcleos de pesquisa que estão sendo implementados lá, foram construídos, de certa maneira, utilizando essa plataforma, né? Fazendo uma leitura de qual é o nosso maior grau de experiência, expertise, né, nessas áreas de pesquisa. Então, essa plataforma também, junto com todos os outros fatores colocados, né, ela é uma plataforma muito interessante. A ideia é ter um portfólio e que a gente possa não só fazer a patente, né, registrar a patente, registrar o software, mas que a gente possa tirar de dentro do INPI, né, de dentro da instituição e transferir essas tecnologias para melhorar a vida das comunidades, das pessoas, né, das organizações civis, das mais variadas matizes, utilizando o nosso conhecimento. Esse é o movimento que eu acho que completa o que o Paulo colocou, para que a gente possa fazer um trabalho de fato, que se, né, centrado aí na nossa capacidade de desenvolver tecnologias sociais que mudem a vida das pessoas, que melhorem, né, e que resolvam problemas. Eu acho que essa plataforma em breve vai estar aí e ela vai ser muito importante nos próximos anos dentro da instituição.
Esse ponto que você traz, professor Thiago, é muito importante para a gente saber que não vai ter só o CityLab, mas também essa plataforma IFG Produz, que vai proporcionar para a gente também mais transparência. Acredito que a gente vai alcançar, além desse diálogo, a oportunidade da sociedade saber o que que o Instituto Federal está desenvolvendo, ter acesso a essa informação e buscar esses diálogos e também concretizar ações aí que vão alcançar tanto a pesquisa quanto a extensão.
Depois de tudo isso que nós debatemos aqui no podcast, é importante trazer esse debate para esse momento que estamos vivendo, que é uma situação de pandemia por Covid-19 no mundo todo, com consequências graves para o mundo do trabalho, para a educação e para a economia. E sobre isso, eu quero questionar vocês o seguinte: quais práticas educativas a pesquisa pode realizar no contexto da educação e tecnologia para de fato contribuir com a classe trabalhadora nesse momento de pandemia e diante das orientações governamentais para intensificação da educação online?
Esse momento que estamos vivendo, devido à pandemia do novo coronavírus, coloca a sociedade, os países, diante de uma situação ou realidade que nos faz relembrar que temos nossas fragilidades enquanto seres humanos. Mesmo com todos os avanços e conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo aí de milhares de anos. Pois como é que essa fragilidade se apresenta, né? É uma situação que coloca em risco a própria sobrevivência da espécie, né? Isso pode parecer meio extremista, mas há 6 meses atrás, acho que ninguém imaginava que teríamos uma pandemia mundial, né? Com esses números expressivos e crescentes de morte de pessoas e de contaminados. Mas além dessa fragilidade enquanto seres humanos, a pandemia também nos mostra ou apresenta, né, as fragilidades dos nossos sistemas, dos países ou das nações, né? A gente observa as fragilidades dos sistemas de saúde, do sistema de assistência social, do sistema de produção como um todo. E então as disputas sociais, econômicas e políticas se apresentam de forma mais intensa. Os rentistas, né, que não investem no sistema de produção através do trabalho, fazem lucro através da especulação, estão preocupados nesse momento com as quedas nas bolsas, colocando suas perdas à frente da preservação da vida das pessoas. Nesse caso, a classe trabalhadora é a classe que fica exposta aos maiores riscos e é quem sofre com a perda dos empregos, com o colapso dos sistemas públicos de saúde, com a falta e a demora da assistência social por parte dos governantes. Mas fazendo um destaque aqui, né, a gente tem alguns governos que têm tido, no mundo, têm tido uma postura diferente. Por exemplo, Portugal, né, que logo no início da pandemia tomou a decisão de regularizar a situação de todos os estrangeiros que estavam de forma irregular no país, independente de tempo, para que toda a população que mora em Portugal pudesse ser assistida pelo Estado português, na saúde e na assistência social. Mas no Brasil, especificamente, a postura é outra, né, do governo federal, que desde o início trata a pandemia como um problema menor e um discurso mascarado que está preocupado com a crise econômica que o distanciamento social pode gerar, ou está gerando, né, com uma maior taxa de desemprego, só que todas as suas ações e atitudes deixa claro que ele está preocupado realmente com a crise econômica, mas o foco é minimizar as perdas ou redução, ou minimizar as perdas dos lucros das grandes empresas, né? A gente não vê nem as ações também na questão do microempresário, né, das pequenas empresas. E eu gostaria de destacar que essa postura de proteger as empresas, as grandes empresas, né, que têm grandes lucros, ela vem sempre acompanhada, em geral, de uma defesa negacionista, obscurantista, terraplanista, né? Uma defesa conservadora que faz a negação da ciência. Essa negação da ciência, de certa forma, é uma negação à educação politécnica e emancipadora que nós defendemos aqui, né, nesse nosso bate-papo. Mas é interessante porque não há produção de conhecimento e nem desenvolvimento tecnológico sem a ciência e sem as instituições de ciência e tecnologia. Mas a ciência e as instituições que desenvolvem ciência estão trabalhando nesse momento, né, estudando o novo coronavírus, para compreender melhor como se espalha, como se dá a transmissão, o contágio, o desenvolvimento da doença, para encontrar uma vacina, né? Agora, isso tem um tempo, mas estou colocando isso para dizer que a solução dessa pandemia, do problema da pandemia, né, do coronavírus, está na ciência. Só para dar um exemplo, Keren, a CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, em parceria com o Conselho Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais, o CONIF, publicou um edital para que os pesquisadores da rede federal apresentassem propostas, né, de pesquisa e de extensão no combate ao novo coronavírus. E só teve, e o edital dava um prazo de 7 dias, acho que uma semana apenas, para a apresentação dos projetos, e a rede apresentou mais de 150 propostas, né, de projetos a serem desenvolvidos no combate à prevenção do coronavírus. Especificamente no âmbito do IFG, foi uma ação conduzida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, especificamente pela diretoria que o professor Tiago responde, que é a Diretoria de Pesquisa e Inovação, junto com o CITLAB, que nós também já comentamos, né? Os pesquisadores do IFG, nesse prazo aí, e a gente deu um prazo interno aqui de 4 dias, porque tinha que fazer, a gente só podia apresentar 4 projetos por instituição, né? Foram submetidos 16 projetos no âmbito do IFG. Então, mostra a capacidade de resposta. Estou dando um exemplo aqui da rede, mas se a gente pensar das instituições, junto com as universidades, né, da capacidade de resposta que as instituições que fazem ciência e que desenvolvem tecnologia no país têm para dar respostas, né, a capacidade de dar resposta quando ela é demandada, quando ela se vê diante de situações como essa. Eu fiz essa contextualização, mas eu gostaria de retomar a questão que você nos apresenta, que são as práticas educativas que a pesquisa e a inovação podem realizar nesse contexto para a educação profissional e tecnológica, né, nesse contexto da pandemia, e as orientações de uma educação online. No início da pandemia, muitas pessoas, né, e até agora mesmo, né, isso aí tem sido quase que todos os dias, né, muitas pessoas têm, muitos estudantes, professores, pais estudantes, o próprio Ministério da Educação, né, tem cobrado das instituições a adoção de ferramentas e continuidade dos cursos e dos calendários acadêmicos das instituições por meio da adoção da educação à distância, da EAD. Mas até o momento, a grande maioria dos institutos federais e universidades federais ainda não foram por esse caminho. Até porque você não planeja um curso ou uma disciplina para ser trabalhada de forma presencial e muda para uma metodologia de EAD da noite para o dia, né? É preciso planejamento, é preciso garantir a infraestrutura para que todos tenham acesso às ferramentas e ao ambiente virtual de aprendizagem com qualidade e sem se expor ao risco de contaminação do coronavírus. É necessário planejar e compreender como se dará a mediação, né, dos conteúdos que serão ofertados aos discentes por parte dos professores, né? Então, assim, são uma série de questões que precisam ser debatidas e planejadas para isso acontecer. E eu penso que esse cenário da pandemia, né, impôs para a instituição e para nós que somos trabalhadores da educação, né, docentes e técnicos administrativos, a necessidade de caminhar ao encontro do uso das tecnologias e práticas para uma educação online. Eu não acho que devemos adotar a EAD nos cursos e nas disciplinas de forma aligeirada e sem preparação e sem planejamento, apenas para dar uma resposta imediata, né, a essas as demandas, a essas cobranças. Porque se isso for feito de forma aligeirada, a gente corre o risco de não ofertar uma educação de qualidade e de se frustrar realmente. E em vez de adotar essas ferramentas, ser até um momento de distanciamento dessas possibilidades. Mas nós devemos caminhar nessa direção, de talvez adotar uma metodologia híbrida, né, com parte da carga horária na modalidade presencial e parte em educação à distância, numa velocidade maior do que nós estávamos fazendo, né, no período antes da pandemia, até porque muitas ferramentas já estavam ou estão, né, disponíveis, mas também já estavam disponíveis antes da pandemia, e o seu uso e sua utilização tornou-se crescente nesse período, né? Por exemplo, a gente tem feito muitas, mas muitas mesmo reuniões utilizando essas ferramentas online. No começo, as primeiras foram um período de aprendizado, mas hoje estão fluindo muito bem, o que tem dado agilidade em algumas respostas, pensando do ponto de vista da gestão, a redução de custos, porque diminui a logística de transporte, de pagamento de diárias, né, de movimentação de pessoas. Então, da mesma forma que nós, na gestão, né, tivemos que aprender e nos adaptar a trabalhar com essas ferramentas online, eu penso que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia do ensino, né, das atividades de pesquisa, também é um caminho a ser trilhado. Eu acho que a pandemia vai acelerar esse processo, porque a gente não vai voltar. As pessoas falam assim: ah, quando voltar à normalidade, né? Aquela normalidade que nós conhecíamos, ela não vai voltar. O mundo será diferente, as pessoas serão diferentes, e aí a gente vai ter que aprender a viver, a ter uma rotina numa nova normalidade, né? E eu acho que essas ferramentas online serão incorporadas, estarão mais presentes na educação, ou de uma forma híbrida, como eu comentei, ou os cursos que já totalmente e 100% na modalidade à distância, né? E além das ferramentas que existem, eu acho que nesse período aí, como a demanda e o uso também foi crescente, elas também estão se desenvolvendo para dar algumas respostas, algumas de novas demandas que surgem, novas ferramentas vão surgir. E aí eu penso que a gente tem que estar preparado e vai estar preparado para adoção e implementação dessas ferramentas online aí nas nossas práticas de ensino, de pesquisa e até de extensão.
É verdade, professor Paulo, tudo isso que você traz, primeiro essa contextualização da nossa realidade atual, que mostra cada vez mais o aumento dessa onda conservadora que tem tomado conta do nosso país e do mundo, em que existe um forte negacionismo à ciência e à própria pandemia em si. E, em segundo lugar, contextualizar aí a resposta da instituição em tão curto prazo em relação a ações aí de combate, de prevenção ao coronavírus, durante todo esse período agora, e também toda essa celeuma que se coloca ao redor desse debate, como fazer a educação em tempos de pandemia. E nesse sentido, eu acho importantíssimo destacar isso que você coloca, que é importante fazer essa construção conjunta, não de forma aligerada, apesar de toda a cobrança que as instituições têm sofrido para que a educação aconteça a qualquer custo, de qualquer forma. Mas a gente entender que a gente está diante de uma pandemia e que é preciso discutir, sim, para que a gente não tenha uma educação sem qualidade e que também desumanize as pessoas dentro de uma realidade tão dura e que ninguém estava pronto para ela. Então, é muito importante mesmo fazer esse debate de que como que nós vamos fazer essa educação? Vai ser uma educação à distância? Vai ser um ensino remoto? Vai ser um ensino híbrido? Como é importante a gente caminhar juntos para construir essa resposta? E também para avaliar essa resposta. Se ela foi adequada, o que é que precisa ser melhorado? Porque é um processo, né? É algo pronto que chega às nossas mãos. E o outro ponto que eu quero destacar da sua fala, que eu achei interessantíssimo, foi a questão que você coloca de que realmente, depois da pandemia, nunca mais seremos os mesmos. E a questão da apropriação das tecnologias e uso se intensificará. E eu também acredito nisso. Eu acredito que mais do que nunca, isso vai se fazer presente, pois a tecnologia já está aí, na essência da vida humana. E dando continuidade às nossas perguntas, é que eu passo agora para o professor Tiago fazer suas considerações aí sobre os nossos desafios e limitações para o ensino, para a pesquisa e para a extensão diante desse cenário de pandemia de Covid-19.
Em relação à pandemia, além de tudo que o Paulo pontuou, né, de toda a fragilidade que a gente percebe, né, o reposicionamento da humanidade, né, tudo que tem atravessado, né, a gente de forma global mesmo, e quais trabalhos a gente pode fazer nesse sentido e o que nós temos feito, né? Especificamente no IFG, nós temos conduzido, além do edital que o Paulo colocou, né? Que o CONIF lançou, os professores tiveram aí praticamente 72 horas para escrever propostas e, de forma surpreendente, nós recebemos 16 propostas, as mais variadas inovações, né, e perspectivas tecnológicas, né, desde distribuição de alimentos, auxílio aos pequenos empreendedores, testagem, verificações tecnológicas acerca do ambiente cirúrgico, dos ambientes hospitalares. Então, assim, eu cometerei erros aqui listando, né? Várias propostas muito interessantes, né, o resultado final já saiu, nós fomos contemplados com uma proposta. Outras duas foram aprovadas, mas não tiveram financiamento. Então, das quatro, né, três propostas chegaram até o final. E, mesmo assim, as outras, né, 15 propostas, nós criamos um banco de projetos e passamos esse banco de projetos para a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, para passar para o Comitê do Covid-19 de combate no âmbito dos colégios dirigentes, para que possa a própria instituição captar recursos para que eles possam ser desenvolvidos e que tenha esse avanço do combate à pandemia. Né? Para além do edital, nós temos produzido nos mais variados campos, né? Nos mais variados locais, trabalhos de combate à pandemia, né? Desde a produção de álcool em gel, sabonete, para distribuição gratuita nas comunidades mais carentes, até produção de máscaras de tecido, feitas também para distribuição. Em outro aspecto também, dentro do CityLab, mesmo sem estar inaugurado, nós temos trabalhado em parceria com os primeiros equipamentos que chegaram, produzindo face shield, né, que é aquele protetor facial, esse especificamente sendo distribuído para os profissionais de saúde do estado inteiro. Nesse momento, nós estamos com 4 impressoras 3D no CityLab, mas temos impressoras também nos campos, e nós já conseguimos entregar milhares, né, em parceria com o FG, com o IPLab, que é um laboratório de prototipagem lá também, milhares, acho que mais de 2.500 já, e estamos em plena produção, né, todos os dias, 24 horas, né, trabalhando, produzindo essas face shields. Também estamos produzindo válvulas para respiradores, para construção de novos respiradores no projeto Pneuma, em parceria também com a FG, Senai, e empresas privadas, inclusive, né, nesse projeto de produção de respirador de baixo custo. Um respirador aí que custa no mercado hoje R$60 mil, a perspectiva de se produzir respiradores na faixa de R$10, R$15 mil. Também focado na distribuição para o centro de tratamento público, né? E, como última ação também, a gente tem reformado respiradores, né, nesse projeto também, respiradores que estavam parados, e a gente tem reformado para devolvê-los, né, em pleno funcionamento, para que as unidades de terapia intensiva possam abrigá-los e ter possibilidade de receber os pacientes. Bom, além disso, nós temos trabalhado também com a pesquisa do dia a dia, né? Que é uma pesquisa que está passando por um momento difícil, né? Porque nós estamos com o calendário suspenso por motivos de orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Utilizando uma ferramenta tecnológica que foi encontrada, né, pelos pesquisadores mundiais e pelos mais variados países, dos mais envolvidos aos menos, que é o isolamento social. Então, nós suspendemos o calendário, né, buscamos orientar todos a se isolarem. Nesse contexto, as pesquisas, né, que acontecem na instituição estão passando por um momento diferente. Então, você não pode ter aglomeração, tem que ter todo cuidado, né, evitar que o bolsista, o estudante, venha também nos ônibus, né, no transporte público, se expondo para contaminação. Então, nós mantivemos as bolsas em pagamento, mas estamos trabalhando na prorrogação do prazo desses editais para que os alunos, né, os estudantes e os orientadores possam conseguir levar os projetos a cabo, né? E no meio disso tudo é importante dizer que a gente trabalha tentando manter a pesquisa, fomentar a pesquisa, e no meio disso tudo, CNPq, que trocou de presidente novamente, né? Se não estou enganado, a terceira vez em um ano e meio, nem um ano e meio ainda, né? Um ano e cinco meses, mudou abruptamente a pesquisa, colocando linhas prioritárias, né? Retirando as ciências humanas e sociais e as ciências aplicadas, colocando linhas estratégicas nesse momento da história. E nós nos movimentamos, né, na diretoria de pesquisa, na pró-reitoria, e construímos uma nota pública junto ao Comitê de Gestão do PIBIC, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, nos colocando contra esse retrocesso, né? Nós trabalhamos na instituição com uma diversidade de pesquisa desde quando o Instituto se coloca, né, após a Lei 11.892, na perspectiva de ter pesquisa, ensino e extensão indissociáveis, no apoio à diversidade de pesquisa, né, seja ela qualquer área, todas as áreas são fundamentais. Então, nós fizemos uma nota, né, para a comunidade, chamando a atenção para que a gente possa preservar isso. Bom, para além disso também, né, tem a questão do Enem, né? Está sendo mantido, e aí eu acho que entra na última questão da pergunta, relativa à educação online. Preservar o Enem, manter o exame nacional nesse contexto, é uma falta de sensibilidade, de reflexão profunda, né, enorme, para não dizer em outras palavras, poderiam ser mais rudes, né? É um atropelo, né? Nós não temos condição de ofertar, e aí enquanto país, não enquanto instituição, acesso à internet com qualidade para todas as pessoas, para todos os estudantes, e você simplesmente virar as costas, né, para uma parcela que não é pequena da comunidade e que vai ficar ausente desse processo. Isso não é, como eu disse da questão anterior, da tentativa de mudança na política do CNPq, uma coisa nova, né? O Enem é mais uma outra leniência e negligência em relação ao processo de um exame muito sério, que é o Exame Nacional. Foi um exame criado, na verdade, para dar mais acesso às pessoas, e pela primeira vez na história ele vem excluir. Esse é muito sério. E a educação à distância, no final, eu acho que é isso, né? Tem uma estrutura nacional que precisa dar respostas. Nós precisamos estar movimentando a instituição para cobrar essa estrutura, porque a instituição tem as limitações dela no âmbito da própria pesquisa do ensino à distância, né? A professora Cláudia Araújo aqui, presente aqui, no, né, sua orientadora, Keren, ela é uma pesquisadora da perspectiva crítica, que estuda o ensino à distância e a possibilidade de oferta dele com qualidade. Tem um grupo, o CADJO, da professora Joana Peixoto, e o professor Júlio Van, que estudam essa perspectiva. Então, nós precisamos ouvir os especialistas, não aligerar, como o professor Paulo disse, para tentar colocar essas questões da forma mais razoável e no limite das possibilidades. Isso se a gente tiver uma rede, uma internet de qualidade chegando para as pessoas, né? Já seria complexo nesse aspecto, porque uma modalidade de ensino, assim como a gente faz pesquisa e formação continuada dia após dia na área do ensino formal e dos ambientes não formais de educação, o ambiente virtual de aprendizagem é um espaço de pesquisa contínuo, onde a gente também está tateando e descobrindo quais as melhores formas, quais as melhores práticas, né? Há também contradição e produção de conhecimento para buscar isso. Agora, sequer a gente pode fazer isso se a gente não tem acesso. Então, a gente tem que buscar uma discussão ampla para procurar. Eu não sei se o currículo híbrido, eu não sei realmente dizer, mas acho que nós temos que ouvir os especialistas. Assim como na saúde, né? Apesar de tudo que eu coloquei aqui, todo o trabalho que a gente está fazendo, hoje os especialistas têm dito que, para o caso da pandemia, é o isolamento social que funciona. Então, nós temos que buscar, né, o isolamento social como ferramenta-chave de respeito e cuidado ao trabalhador. O trabalhador é a parte mais frágil do processo. E só isolamento social e empatia de quem pode ficar em casa e pode se isolar, seguir o protocolo, para que isso possa ser feito, né? Então, é o momento de ouvir os especialistas, o momento ímpar da história, para a gente poder se posicionar dentro das ações tomadas. E, por fim, difícil não dizer, né, do ambiente complicado, né? Tudo isso que a gente está colocando aqui, a gente está trabalhando numa situação de dificuldade, porque o governo federal tem tido a posição que o professor Paulo colocou, né, obscurantista, negacionista, e eu vou usar um termo, talvez descreva melhor, é um governo fascista, é um governo violento, e isso nos deixa numa posição muito complicada, tem confundido a sociedade, e infelizmente é nessa perspectiva que nós estamos desenvolvendo todas essas atividades. A gente tem que convocar as pessoas para pensar sobre tudo isso, resistir, ter resiliência. Mais uma vez, né, como nós dissemos lá no início do podcast, né, Keren, uma instituição que tem mais de 110 anos, sabe muito bem como passar por vários momentos complexos da história. Esse é mais um. É a gente, não só a gestão com a responsabilidade que ela tem que ter, mas toda a comunidade somar forças nesse momento para que a gente possa passar por isso. E buscando, como sempre, a formação do trabalhador, o cuidado com o trabalhador, para que a gente possa atingir a nossa função social em todos os aspectos, com qualidade, enfim. Levando a instituição para onde ela, não só onde, né, mas da forma mais importante mesmo, né, atendendo todos os aspectos que ela pode e que ela deve atender enquanto instituição centenária no estado de Goiás e no Brasil com a rede federal.
É verdade, professor Thiago, suas considerações nos levam a refletir sobre questões muito profundas e relevantes. Como lidar com essa situação da pandemia, mas também com as condições de trabalho e de estudo dos nossos alunos, pesquisadores, docentes, e como esse governo tem se posicionado nesse cenário, e como o IFG tem aí um papel importantíssimo de se posicionar contra esses retrocessos. E eu acredito assim, que a sua fala vai muito ao encontro do que a instituição tem buscado, que é tentar lidar com uma situação delicada, que é a da pandemia, manter o distanciamento social e construir aí um processo de educação diante desse cenário, que não seja excludente. Porque, de fato, quando a gente pensa no Enem, a gente vê o governo aí empenhado em manter um calendário a todo custo, mesmo sabendo que o Enem é uma prova importante e que nem todos os estudantes têm condições para realizar essa prova. E também diante do fato de que a gente precisa passar por esse ano saudável e vivo, e não apenas pensando em levar a vida como se nada estivesse acontecendo. Então é importante demais a gente refletir sobre isso e pensar o seguinte, que mais vale a vida das pessoas do que manter as formalidades e os protocolos de um governo. E é muito importante também valorizar aí os professores e pesquisadores dos grupos como o Cadjó, que vem trabalhando e pesquisando sobre a questão da tecnologia e da educação, e ouvi-los para que a gente possa pensar aí um caminho nesse cenário.
Professores Paulo e Tiago, agora nós vamos encerrando nosso debate e mais uma vez nós agradecemos a participação e as contribuições de vocês para um tema tão caro para a realidade da educação profissional tecnológica. Nós esperamos que a partir desse debate possamos disseminar o conhecimento para a nossa comunidade acadêmica e nos aproximar mais da sociedade, para que ela compreenda o importante papel dos institutos federais no Brasil. Encerramos o nosso podcast agradecendo a todos os ouvintes que estão nos prestigiando. Deixamos um agradecimento especial ao servidor da TI do IFG, Fernando Augusto Soares Arbex, pela edição e finalização dos podcasts. O podcast EduTech é uma produção desta locutora, Keren Arbex, sob orientação da professora doutora Cláudia Helena dos Santos Araújo, do IFG Campus Anápolis, como parte da pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Goiás. Uma excelente semana a todos e até o nosso próximo episódio.